Estamos apresentando Aplauso.
Uma rua, um buraco.
Aplauso hoje relembrando várias passagens do cantor e compositor mineiro Lô Borges por aqui. Em 2021 eu conversei com Lô sobre a trajetória dele. Claro que não dava para deixar de falar do álbum do Tênis. Quem se lembra? Essa música que a gente ouve aí ao fundo, Aos Barões, é desse disco, lançado em 1972. Vamos ouvir o que o Lô falou sobre esse disco, que além daquela fusão do Clube da Esquina de pop, MPB, rock e jazz, também tinha boas doses de psicodelia.
Ele tem uma coisa muito psicodélica que fazia parte da minha realidade. Eu levava uma vida meio psicodélica. Como todos os jovens do mundo naquele momento, os estados alterados de consciência prevaleciam no dia a dia da gente e do meu também. Então fiz esse disco do Tênis procurando sonoridades assim, inusitadas. Foi uma viagem rumo ao desconhecido. Eu queria fazer coisas naquele disco, coisas que eu nunca tinha ouvido e que fosse uma coisa tirada de dentro de mim e que eu não tivesse nenhuma sutileza de influência de outros artistas ou de outras músicas. Foi um disco totalmente autoral, totalmente de dentro para fora. Eu tirei tudo que tinha dentro de mim, um cara de 20 anos de idade, cheio de ideias novas na cabeça, e eu consegui traduzir aquilo num disco com a ajuda de músicos maravilhosos, como Beto Guedes, Tony Horta, Nelson Ângelo. Essas pessoas foram me ajudaram. Se não fossem essas pessoas, eu acho que eu não conseguiria levar essa empreitada em frente.
Ô, Lô, a maneira como o disco do Tênis foi criado tinha um quê de urgência, não tinha? Eu queria que você contasse pra gente o motivo, o que que tava rolando ali?
Olha, tinha um quê de urgência total, porque quando eu fiz o Clube da Esquina, a gravadora me ofereceu um contrato para fazer um disco para ser lançado naquele mesmo ano ainda do Clube da Esquina. E eu já tinha gasto minha munição toda de compositor, como eu era um compositor iniciante, já tinha gasto tudo no Clube da Esquina. Então eu assinei o contrato sem ter nenhuma música. E aí foi uma piração, assim, porque eu fazia uma música de manhã, meu irmão fazia a letra à tarde, à noite eu ia para o estúdio, encontrava com os músicos, a gente fazia o arranjo na hora, gravava. Então, assim, a música que não existia de manhã, de noite ela já estava pronta e gravada. Então foi uma coisa que essa urgência tem a ver com o disco, tanto que é um disco que aponta para várias direções, tem rock, baião, folk, balada, canção. É um disco que ele é quase que aflito, assim, porque ele aponta para várias direções, que refletia muito bem o meu dia a dia para fazer esse disco. Eu fiz o disco em 2 meses, e o disco eu fiz com 15 músicas e eu, como assinei o contrato, não tinha nenhuma música.
E depois do disco do Tênis, você deu uma parada na carreira, né, Lô? Você virou hippie, é isso?
Eu virei hippie, porque a explicação é o seguinte: quando eu terminei o disco do Tênis, eu terminei totalmente assim, descabelado, estressado, querendo viajar ao Brasil. Eu fiquei com medo da gravadora me oferecer um outro contrato para fazer mais um disco, entendeu? Eu falei, pô, aí vai ser 40 músicas gravadas com 21 anos de idade, ia ser muito para mim. Aí eu falei, não, vou me estruturar como compositor. Foi um passo que eu acho dos mais sábios da minha vida. Aos 20 anos de idade, ali eu fiz os 2 discos e decidi pegar a estrada. Até hoje eu autografo o DVD, os LPs, o disco Tênis, eu boto meus 20 anos com o pé na estrada. Eu botei o Tênis na capa, eu não quis nem botar minha cara na capa, eu botei o Tênis que simboliza muito bem o que eu queria fazer. Eu queria viajar ao Brasil, fazer as coisas que o pessoal da minha geração aqui de Belo Horizonte fazia, que era ir para Bahia, ir para a comunidade hippie. Eu fui para Porto Alegre também, eu fiz várias viagens no Brasil e dei um tempo na carreira, mas sem deixar de compor. Eu estava querendo exatamente um tempo para me estruturar como compositor, para quando me fosse oferecido um contrato para fazer mais um disco, eu não tivesse que fazer o disco no sufoco, igual foi o disco do Tênis.
Muito bem, você acompanhou aí trecho de uma entrevista que eu fiz com o cantor e compositor Lô Borges há 4 anos, quando ele fez um balanço da carreira aqui para a gente. Parada técnica para ouvir música. Com vocês, Equatorial, do álbum A Via Láctea, que veio depois do emblemático disco do tênis. Borges, dele, de Márcio Borges e Beto Guedes, Equatorial. Música lançada no álbum A Via Láctea, de 1979, que sucedeu o urgente disco do tênis. Eu tenho um comentário do próprio Lô Borges sobre esse disco, que era um dos preferidos dele. Vai ouvindo.
É o retorno com Via Láctea, que aí foi um disco pensado, ensaiado, feito com a maior calma. É um dos meus prediletos, é um disco super bem feito, com a produção do Nildo Nascimento. É um disco assim, que eu gosto muito, e do ponto de vista de acabamento, de maturidade das composições, ele é o meu álbum, talvez o predileto, o Via Láctea. Porque eu ainda era bastante jovem e já tinha uma bagagem que, quando eu fiz o Clube da Esquina e o tênis, eu não tinha essa bagagem.
Depois do álbum A Via Láctea, Lô Borges lançou um disco chamado Nuvem Cigana. Quando eu entrevistei o Lô, ele explicou a proposta desse álbum, que é de 1982.
Nuvem Cigana foi canções que eu vinha compondo. Era uma coisa meio das coisas que eu sentia nas impressões do mundo e traduzindo aquilo em forma de composição. Então, como todas as minhas músicas, todos os meus discos, são as minhas impressões da vida, do mundo, como eu lido com elas, e a minha forma principal de expressão é a música. Então, Nuvem Cigana, eu saí compondo, fazendo canções, que é a coisa que eu gostava de fazer e que gosto de fazer até hoje. No século XXI, eu já compus mais de 70 músicas, gravei 5 discos de inéditas, que as pessoas talvez nem saibam disso. Costumo dizer que eu faço mais músicas do que minha capacidade de lançá-las.
Muito bem, aí mais um trecho de entrevista que eu, Carmen Del Pino, fiz com Loborges em 2021, e essa informação sobre discos de inéditas continua impressionando. Loborges deixou ao menos 4 álbuns finalizados, todos de inéditas. A Estrada, com letras de Márcio Borges, 2 discos com músicas em parceria com a médica brasiliense Manuela Costa e um álbum com letra e música só dele. Muito bem, vamos a mais uma música do Lô. Vamos ouvir Nuvem Cigana, parceria dele com Ronaldo Bastos.
Se você quiser, eu danço com você. Roda a estrada, com a poeira, ventania. Se você soltar o pé na estrada, popo.
Borges, dele e de Ronaldo Bastos, Nuvem Cigana. Paixão por música, paixão por compor. Loborges conta agora como era o processo dele de criação, como a beleza se instalava em seus momentos bons.
Eu acho que o que é legal na história da composição, na chama da composição, é o inusitado, é o rumo ao desconhecido. Isso faz um link com o começo da minha carreira, que eu falei já na nossa conversa aqui, do rumo ao desconhecido. Até hoje eu estou rumo ao desconhecido, eu pego o instrumento e vou rumo ao desconhecido, tocando coisas que diria o meu filho, quando ele tinha 10 anos de idade, ele falou assim, perguntaram para ele, o que você acha das músicas do seu pai? Meu pai faz coisas malucas de lugares distantes, quando ele tinha 10 anos de idade. E eu continuo um pouco nessa pegada de coisas malucas de lugares distantes. Eu nunca sei o que eu vou compor. Eu pego o instrumento e o inusitado acontece e eu sigo a trilha que meu coração manda, que minha inspiração manda.
À primeira vista, a paixão não tem defesa, tem de ser um grande artista pra querer se segurar. Faz tremer a perna faz a vela virar fera. Quando alguém que a gente espera quer se chegar, só de pensar já me faz mais feliz. Nem bem o amor começa, eu já quero bis. Chega e instala a beleza no mesmo momento. Ilusão tão boa quando o astral de uma pessoa chega junto, roça a pele e já quer se enroscar. Lê seu pensamento, paralisa o seu momento ao se encostar. Sonho real faz surpresa pra mim e trança o meu destino com alguém assim. Chega e instala a beleza no mesmo momento. Pelo sim, às vezes do seu lado vem alguém a fuz. Chega e instala a beleza, momento de sonho real. Vem andar comigo numa beira de estrada, desse lado ensolarado que eu achei pra caminhar. Vem, meu anjo torto, abusar do meu conforto, ser meu bem em cada porto que eu ancorar. Felicidade pode estar pelo sim, às vezes do seu lado vem alguém a fim. Chega, instala a beleza, momento de sonho real.
Esse foi Loborges, dele e de Ronaldo Bastos, Sonho Real. E para encerrar esse programa Aplauso em homenagem ao saudoso Loborges, eu separei uma parceria do Lô com Samuel Rosa e com Nando Reis, uma canção belíssima chamada Dois Rios, música de despedida. Vai ouvindo.
O céu está no chão, o céu não cai do alto ao claro escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce. Japão. Eu vi também, só pra poder entender. Na vossa vida ouvi dizer que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam dois rios inteiros.
Skank, de Lô Borges, Samuel Rosa e Nando Reis, Dois Rios. O Aplauso termina aqui. Hoje você acompanhou um programa em homenagem ao cantor e compositor mineiro Lô Borges, que morreu na noite do dia 2 de novembro de 2025 em decorrência de uma intoxicação medicamentosa. Além das músicas do Lô, também ouvimos trechos de entrevistas dele ao programa Aplauso ao longo dos anos. Uma boa oportunidade para matar a saudade também da boa prosa do Lô. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara em podcast também e nas programações de nossas emissoras parceiras. Na semana que vem, eu volto com mais sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.